O Decode de hoje tá no ar e a gente tem as marcas se preparando para mais uma Black Friday, o calor no Brasil quebrando recordes e causando problemas, a Meta envolvida em mais uma polêmica com saúde mental e joias especiais para os fãs de Pokémon. Eu sou o André Davi, o seu host, e tô aproveitando esse ar condicionado geladinho com os nossos dois convidados de hoje. Aposto que vocês estão colocando um ar também na lista de Black Friday de vocês. Eu tô falando do El José e do Francisco Costa, mas não vão ficando muito confortáveis com ar condicionado, porque a gente vai entrar na fogueira do Decode agora. E pra começar, eu tenho aqui uma matéria que quem colaborou foi a Gigi Grandin, da Grapa Digital, e ela tá falando de como as marcas e as empresas podem se preparar para Black Friday. E ela está trazendo pontos como pensar no marketing de influência com muito cuidado, escolhendo bem ali os influenciadores, construir relacionamentos com o cliente para não ficar aquela coisa esquisita, né, de só aparecer na Black Friday, começar o planejamento muito antes, inclusive pensando no que você quer promover, e ofertas exclusivas e limitadas para esse período. Eu confesso que, como desenvolvedor, eu sempre penso na parte de TI, na parte da infraestrutura, mas a gente tem muito preparo também para a parte das empresas, né?
Tem, é incrível, né? A gente tem esse preparo da infraestrutura, se o site vai aguentar, né? Como a gente pensa, mas começa bem antes lá em pensar qual que é o meu estoque do produto, se eu vou colocar ele com uma oferta, se essa oferta faz sentido também ali no meu momento de fechar as contas no final do mês. Então, para os varejistas, é uma grande preparação. Uma coisa curiosa que eu tô sentindo, André, é cada vez mais também, não só varejistas, mas empresas de serviços, também começando a se preparar para Black Friday.
Uma coisa bem brasileira isso, né? Que a gente foi customizando a Black Friday para os nossos modelos de negócios.
Exato. Então você vê ali um software como serviço, um serviço bacana de, não sei, serviço de inglês online. Eles também estão com a Black Friday. E você vai lá e se cadastra e faz um ano, ganha outro. Então, não só aquela coisa daquela imagem da televisão, o pessoal carregando, entrando na loja, batendo, mas uma oportunidade, acho que, de muito serviço de assinatura. A gente também vê que o pessoal vai aderir mais. E todo mundo tentando aproveitar, né, esse momento de comprar.
E pensando nesse momento que a gente está de redes sociais, influenciadores e clientes prontos para adorar e detestar, o que você tira disso, Francisco?
O que eu tiro é que a gente tem... É um momento para marketing, especificamente, fazer aquisição de cliente. Né, e também para a gente pensar muito no fortalecimento da marca. Tem um ponto da Black Friday de como eu reforço o branding do ponto de vista de preço. Preço, sim, ainda é importante.
Ainda chama atenção, né?
Mas quando a gente fala de aquisição, a gente tem que pensar que Black Friday é um acesso. Eu tô cedendo desconto através de um CAC. E necessariamente hoje, a gente tá cedendo muito desconto para fazer o faturamento do ano, que é absolutamente importante. É prática de mercado brasileiro. Mas tem uma lembrança também de o quanto eu consigo adquirir usuários novos que talvez não experimentassem aquele produto e conseguem experimentar a partir da Black Friday.
Até fazendo um parênteses nisso que você está falando, eu tenho que atrair novos e manter os antigos, né?
Exatamente.
Porque parece sempre que é um risco de evasão enorme quando chega nesse período. Não quero mais saber da empresa X porque não entregou minha piscina em casa.
Exato. E daí como você retém esse novo, né? Ela fala uma coisa muito boa no artigo de como você antecipa a Black Friday para esses clientes que são clientes de clube de fidelidade das marcas. E aí é importante, principalmente eu que estou trabalhando com CRM, como a gente segmenta e seleciona essas bases de melhores clientes e antecipa essa Black Friday para ele. E também como a gente escolhe alguns produtos para essas pessoas que podem ser mais importantes que outras. Então, assim, tem todo um preparatório de pesquisa anterior, né?
De conhecer o seu público e os desejos dele.
E até te pedir para ele responder, assim. A gente manda muito questionário em marketing para ver, assim, o que é que você deseja receber na Black Friday. É natural todo mundo falar, oferta, desconto, mas qual tipo de produto?
O que exatamente?
O que você está colocando na sua programação?
Eu vou falar para vocês dois exatamente o que eu quero, porque eu já repeti aqui várias vezes. Eu quero a piscina, eu quero o ar-condicionado, porque o calor no Brasil está quebrando todos os recordes possíveis. Claro que a gente fala isso, às vezes, muitas vezes, num lugar de conforto. Quem tem acesso a um ar-condicionado na empresa, em casa, um ventilador. Um drama menor, mas ainda assim um drama. Mas, gente, tá quebrando tantos recordes que, olha só, recentemente, nessa onda que aconteceu, a gente superou pela primeira vez a marca de 100 mil megawatts de demanda instantânea de energia. Quer dizer o quê? Que naquele momento da medida, tava todo mundo com tudo ligado ao mesmo tempo, por conta desse calor insuportável. Isso está gerando impactos na nossa vida pessoal, no social, mas também impactos para os negócios. Porque a gente está falando aqui de estratégia, de pensar como que a gente vai fazer, de lidar com dinheiro. Quem que eu trago para o presencial? Quem que eu deixo em casa? Que custo que eu vou ter? Que tipo de promoção eu faço para os meus clientes? Que você acha disso, Francisco?
Eu fico pensando, quando eu vi a matéria sobre o aumento de energia, o quanto talvez a gente tenha que se preparar para uma nova mudança de consumo energético.
Uhum.
O quanto a gente começa a optar por placa solar, o quanto esse mercado de venda de placa solar começa a crescer, o quanto a gente fala de desenvolvimento da indústria de energia eólica. Porque se a gente continua nessa onda a depender principalmente de hidrelétrica, da forma como a matéria coloca, a minha preocupação no futuro é, a gente está falando entre ter luz e racionamento.
Uhum.
E a gente não pode abrir mão de uma coisa ou de outra. Então, para mim, é um momento muito da gente refletir que tipo de matriz energética a gente quer começar a produzir enquanto país, principalmente um país do tamanho do nosso, que tem muita possibilidade de produção.
Você falou isso, eu já tô pensando em futuros apocalípticos aqui na minha cabeça. Ué, é mais ou menos esse frio na espinha que te dá também?
Dá, e eu fico pensando o que teria acontecido se a gente não tivesse feito um monte de lição de casa.
Uhum.
A gente tem as lâmpadas de LED, a gente tem essas geladeiras, esses motores que tem essas tecnologias inverter, então ele aproveita melhor a energia. E se não tivéssemos, como, o que estaria acontecendo num momento como esse, né? Então é legal a gente ver, né? E aí sobre a ótica, acho que de inovação mesmo, o quanto a infraestrutura que a gente tem à disposição da gente numa grande cidade é um recurso finito.
Uhum.
Não é um recurso que tá lá e, pô, vou ligar tudo de uma vez e vai dar certo. Não, né? A gente já tá num estágio em que muitos equipamentos são mais eficientes e ainda assim a demanda, ela é muito alta.
Até porque, né, a gente tá falando aqui de compra, consumo, Black Friday, a gente sabe como nós estamos numa sociedade que a cada momento estimula a gente a comprar. É só plugar na tomada, esse é super simples. Compra aqui 3 roteadores novos, porque um só não dá conta. E o negócio vai aumentando. E sabe um ótimo lugar para a gente reclamar desses problemas todos, gente? O Facebook, as redes sociais, o Instagram, o X, o Threads. E olha essa polêmica aqui do Mark Zuckerberg. Essa é uma informação que eu vou trazer aqui para o nosso ouvinte do Decode. Se ele está acompanhando a gente pelo Spotify, eu estou olhando nos olhos de quem está ouvindo do Decode, para dizer que é quase uma fofoca. Por quê? Rolou um processo lá em Massachusetts que corre sob sigilo ainda, mas a CNN teve acesso a algumas informações. Informações desse processo alegam que o Mark Zuckerberg teria vetado pessoalmente, ele mesmo, algumas iniciativas que visavam melhorar a saúde mental dos jovens. Então a história foi mais ou menos a seguinte: a equipe queria tirar os filtros de beleza do Instagram, porque afinal de contas tem dados que mostram que esse tipo de filtro, esse tipo de recurso prejudica a autoimagem, a autoestima das pessoas, cria uma visão distorcida, principalmente em relação aos jovens. E o Zuck falou: não, não vamos tirar, existe demanda para esses filtros, não estou vendo dados suficientes para comprovar isso aí que vocês estão falando, não vamos tirar. A ponto da vice-presidente de design de produtos, a Margaret Stewart, ela mandou um e-mail que está no processo, dizendo: eu respeito a decisão, mas eu acho que você está errado. O risco que a gente tem é muito grande. Como a gente está aqui imerso nesse ambiente digital, vocês dois principalmente trabalhando e pensando nisso o tempo todo, o que você tira disso, El?
Eu acho que a gente tem que entender que tudo isso vai acabar passando por regulamentação,
uhum,
pesada, vindo de governos, se as empresas não tiverem essa preocupação. Então, tudo bem, você não vai adotar agora uma mudança nesse algoritmo, nessa maneira de usar ali essa interface, o autoplay dos vídeos, né, André? O autoplay faz a gente não perceber que a gente começou ali, né, Francisco, com um vídeo e já viu 5.
A gente entra num vórtex, né?
A gente entra num vórtex, isso não é saudável, né? Isso provavelmente tira muito da nossa atenção, do nosso tempo com a família. E imagina para os jovens, para as crianças, eu tenho filhos, eu fico preocupado com isso. E se as empresas não tiverem essa autorregulamentação, esse senso crítico, os governos podem chegar com elas com sanções muito mais pesadas,
uhum,
com realmente guias, isso você pode fazer, isso você não pode, e aí elas não vão ter muito o que reclamar. Elas vão falar: pô, mas aí estão fazendo uma intervenção em mim. Estão fazendo uma intervenção em você, porque, olha, as pessoas estão ficando doentes, e os jovens, eles não estão aceitando a imagem deles, eles não estão vendo esse padrão, né?
Quando a gente pensa em pós-pandemia, ainda que os jovens passaram boa parte ali da sua adolescência, muitas vezes confinados e só tendo esse tipo de interação com o mundo, esse Perfeito. Problema é maior ainda.
Ele é maximizado, né?
Ele é maximizado. Eu lembro muito de um trabalho publicado pela Vanessa Rosan.
Uhum.
Ela é maquiadora e ela é mestre em semiótica pela PUC de São Paulo, pela FASM, especificamente. Ela tem um trabalho que ela fala sobre filtros de Instagram e o impacto na sociedade. Daí, no trabalho, tem um cruzamento basicamente sobre o uso de filtros e o número de cirurgias plásticas em adolescentes e qual o impacto aquilo teve em imagem.
Uhum.
Então, quando eu olho para esse dado, principalmente sendo uma pessoa focada em sites, eu acho que a gente, como empresa, a gente não deve ignorar o fator de dados da sociedade também na hora que a gente tem que cruzar. A gente tem estudos de saúde públicos, dados públicos que estão em qualquer fonte que a gente vai procurar, para cruzar com dados nossos de uso de rede social.
Não dá para se omitir, né?
Não dá para se omitir. Também a gente não pode esquecer o que os neurocientistas vêm apontando, o que os pesquisadores acadêmicos vêm apontando. Eu acho que a pesquisa acadêmica, nesse ponto, para grandes empresas de tecnologia, acabam sendo importantes quase como um setor à parte.
Uhum.
Como se fosse um ombudsman do que a empresa está fazendo, para que a gente consiga avançar em regulamentação. Porque, de fato, hoje, a gente, enquanto sociedade, não só Brasil, mas Estados Unidos, que tem congressos formados por legisladores que não necessariamente entendem daquilo que eles estão legislando, porque não é a competência de formação deles,
uhum,
precisam dessas grandes entidades que ajudem a criar essa legislação.
Se a gente não cria um suporte acadêmico, eles vão tirar o que está na cabeça deles ou o que interessa ao lobista ali, né?
Exatamente. Daí a gente continua com altas crises, com um aumento de casos de depressão, com um aumento de casos de disforia de imagem, com um aumento de casos de suicídio. Tudo isso tem acontecido em maior ou menor grau em camadas desde adolescentes até pessoas mais velhas. Então é uma preocupação social séria, que lendo a matéria, o Zuckerberg aparenta ter um pouco de mais criticidade nesse dado,
uhum,
mas muito voltado pelo uso da ferramenta, porque o interesse final,
claro,
é, né, no DAO do aplicativo.
A gente tá vendo aqui o gráfico da saúde, ele tá vendo o gráfico da demanda,
exato,
versus talvez a saúde.
O engajamento.
Exatamente.
Uma pena,
mas olha, ponderar. Eu vou dizer uma coisa que me inspirou nessa matéria, que eu gostei de um tópico que a CNN colocou lá, de existem pessoas dentro da gestão preocupadas com,
sim,
saúde. E é nosso papel sermos essas pessoas nas empresas onde a gente está defendendo as bandeiras que precisam ser defendidas. E eu vou defender uma aqui agora. Pokémon em todas as casas é o que eu desejo esse ano, porque olha só, a Tiffany & Co., empresa que faz joias baratíssimas, muito simplesinhas, tá lançando uma nova linha. Eu adorei o conceito, que seriam descobertas arqueológicas em um futuro imaginário. E ela se aliou a uma marca gigantesca, que é Pokémon. Então eles estão lançando uma linha de joias, de 9 designs de joias diferentes, com 6 principais Pokémons. Pikachu, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Cubone e Mew. Eu senti falta aqui do nosso querido... Pô, que vacilo, esqueci o Pokémon que a gente sentiu falta. Mas eu senti falta de um Pokémon aqui. Daqui a pouco os ouvintes do Decode vão puxar a minha orelha. E eu queria falar pra vocês que, se vocês quiserem comprar, gente, a partir do dia 29 de novembro, é só acessar o site da Tiffany, dos Estados Unidos ou do Japão, e pagar pela peça mais barata, mais ou menos, $1,290. Pela peça mais cara, $29 mil. Francisco, posso contar que você vai me dar esse presente de Natal, cara?
É meu aniversário, 29 de novembro. Se alguém quiser me dar de presente...
E entrei numa
fria. E aceito um Bulbasauro. Pena que não colocaram o Bulbasauro.
Não, Bulbasauro, você mesmo já pegou meu erro. Que vacilo, gente. Ouvinte do Decode, Francisco,
tem o Psyduck,
tá,
também, que seria
então
ótimo.
Então conta pra gente, já que você conseguiu me corrigir aqui, o que você achou dessa campanha?
Eu acho interessante quando o Maica faz isso, sim. Eu particularmente gosto. Se a gente for ver o tanto de ativação do BK que tem com alguns personagens ilustres, uhum, eu acho sensacional. Eu era daquela criança que adorava McLanche Feliz, Kinder Ovo, quando tinha mini crack, colecionei minha vida inteira. Então,
Geloucos, né?
E acho ótimo para rejuvenescimento de marca.
Uhum.
Principalmente quando a gente tá falando de uma marca de luxo, que naturalmente tem um apelo de já tem uma segmentação de público muito forte, já não é muito atrelada à imagem do público geek, e daí que ela consegue se reinventar e se renovar a partir de uma franquia que faz todo sentido.
É aquela história, né? A pessoa que hoje consegue pagar por um produto desse, ela tem alguma ligação emocional, ela tem uma história lá atrás, e hoje ela já é um adulto que pode acessar esse produto.
Ela tem, né? Ela tem uma relação com aquela propriedade intelectual, né? Uhum. Que ela tá aí justamente para isso, né? Para eventualmente poder ter essas colaborações, as collabs, né? Que a gente fala tanto com uma marca, poxa, aí tão ilustre, que é o caso da Tiffany. Então, eu acho bem interessante. A gente vê muito, como o Francisco falou, do BK fazendo umas ativações super divertidas e que a gente gosta, né? Então, eu acho que é uma tendência as marcas continuarem fazendo coisas entre elas, saindo dos seus universos, se permitindo, né, fazer essas conexões, e acho que é muito positivo, acho que renova muito aprendizado, acho que para a galera do Pokémon Company, para a galera da Tiffany, e para a gente que está olhando isso de fora, e que não está nem na Pokémon Company, nem na Tiffany no momento, mas de pensar, poxa, o que, que é a minha empresa, onde eu trabalho, aqui no Brasil, o que, que a gente está fazendo diferente com mais alguém que pudesse ser bacana, como é que eu experimento um negócio desse? Não por $29,000, como é que eu experimento um negócio desse? Esse aqui com uma firma parceira, pra gente criar algo legal e gerar algum engajamento interessante, por que não?
Né? Fechando o nosso círculo, porque a gente começou falando de Black Friday e estratégia, estamos terminando falando aqui de estratégia, pensar em produtos. Eu devo dizer pra vocês dois que eu queria jogar hoje meu timer pela janela, pra gente esticar esse assunto por mais horas e horas, mas o Decode é muito expresso. E dá tempo de mais uma curiosidade, não sei se tá na lista de vocês de Black Friday, um pendrive. Mas, por incrível que pareça, pendrives ainda estão salvando o mundo. Olha essa curiosidade que rolou lá nos Estados Unidos, em Manhattan. O braço que fica nos Estados Unidos do Banco da China, o ICBC, sofreu um ataque de ransomware. Então, eles tiveram os dados sequestrados, né, não conseguiam acessar e não conseguiam fazer transações na bolsa e ali com todos os credores que precisavam fazer. O que, que eles fizeram? Enquanto resolviam o problema do ransomware, botaram os dados que precisavam em um pendrive e uma pessoa da empresa foi lá em cada credor levar os dados e fazer as transações. Palmas pro pendrive. Você ainda usa pendrive, Well?
Eu uso mais nessa pegada da tecnologia, né? Põe ali pra instalar o Windows num lugar, instalar o Linux no outro, acaba sendo via pendrive.
É nessa hora que a gente
lembra. O instalador,
mas
eu acho que é só. Agora, eu achei essa história incrível, porque no fim das contas, quando a gente fala de transmissão de dados, o que a gente está fazendo é realmente isso, né? Pegando uma informação, gerando uma cópia para outro lugar. Aquele conceito dos filmes de faroeste, do caixeiro viajante, que levava aquele malote das correspondências, não é tão diferente no digital. O que acho que é genial mostrar como realmente essa solução, que parece analógica, mas não é tão analógica assim, está transportando também ali os bits, né, daquela informação, levando para outro lugar, mas o meio ali digital estava comprometido por essa questão de cibersegurança. Então, a maneira de fazer isso com segurança foi fazer offline. E outras transações, às vezes, também, talvez eventualmente por segurança, acabem ainda precisando ser offline. Olha que curioso isso, né?
Olha que importante a gente lembrar das tecnologias. Francisco, você é um caixeiro viajante digital que leva o pendrive pros lugares?
Não. Eu olhei a notícia e eu falei, acabou pra mim. Acabou. Boa. Eu lembrei bem rápido do caso da TV Record. Quando invadiram o servidor, mudaram a senha e eles só conseguiram passar por 2 dias programação ao vivo. No mesmo modelo, assim. Então eu fiquei muito refletindo sobre isso, sobre proteção de dados, sobre backup.
Então, ó, vamos combinar. Se aquele futuro apocalíptico que a gente falou aqui mais cedo chegar, tenha um pendrive, eu não sei onde a gente vai conectar, porque a gente vai estar sem energia, mas tem um pendrive. Eu queria agradecer demais vocês dois por esse papo, por essa troca, e eu queria pedir para vocês contarem para os ouvintes do Decode onde eles podem encontrar mais do trabalho de vocês, dos projetos que vocês estão envolvidos. Onde a gente acha, Uel?
Boa. O pessoal me encontra no LinkedIn, principalmente, onde eu mais posto ali que eu estou fazendo. Estou trabalhando bastante num mestrado, né? Que estou fazendo uma pesquisa sobre empresas digitais. Sou da área de tech, do varejo. Então, estou falando sobre tudo isso lá no LinkedIn, no Uel José. Uel com 2 L's, José.
E eu sou prova que o cara usa mesmo, porque o LinkedIn recheado dá gosto de ver para se atualizar. Adorei. Obrigado. Francisco, onde a gente acha?
Também me encontra no LinkedIn, Francisco Costa. Tenho postado muito também sobre meu mestrado em deepfake. Então, quem quiser saber mais, é só acompanhar lá.
O papo foi maravilhoso e eu quero trazer uma dica adicional, uma notícia adicional para os ouvintes do Decode. Olha só, vai rolar um meetup no dia 28 de novembro, na Avenida Paulista, das 19 às 22 horas. E qual que é o tema desse meetup? Cultura de experimentação entre marketing, conteúdo e growth. Tudo a ver com o nosso assunto, tudo a ver com o que você precisa para se atualizar. E se você quiser ficar sempre atento às próximas notícias e ao que está rolando no mundo tech, geek e decodificar as notícias, não esquece de ativar as notificações, porque na semana que vem o Decode está de volta.